Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que garante reajuste anual da tabela de procedimentos do SUS. Segue para a Comissão de Constituição e Justiça a proposta que penaliza com mais rigor crimes relacionados à pornografia infantil. Comissão de Direitos Humanos debate reparação de violações contra populações negra e indígena. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que garante o reajuste anual da tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde. O texto, que seguirá para a sanção presidencial, contempla a condição proposta pelo governo de corrigir os valores conforme a disponibilidade financeira. Repórter Érica Christian.
O projeto determina reajuste anual da tabela do Sistema Único de Saúde, usada para o ressarcimento das santas casas, hospitais filantrópicos e entidades privadas. A proposta original previa uma correção pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sempre no mês de dezembro. Mas o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, conseguiu alterar a redação para que o reajuste seja definido pelo Ministério da Saúde, se houver recursos em caixa. Segundo ele, sem essa mudança, o projeto seria inconstitucional por indexar o aumento.
Porque é proibido pela lei de responsabilidade fiscal atrelar a um índice, e estava atrelado ao IPCA. Então, evidentemente que a emenda de redação, para evitar o veto obrigatório.
Ao citar que a tabela SUS não é reajustada há mais de 20 anos, embora com aumentos pontuais de alguns procedimentos, o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, afirmou que o projeto é bom para os pacientes e para os estados e municípios, que não vão gastar recursos se não tiverem em caixa.
O reajuste é um sonho nosso para que isso possa ser reestruturado no âmbito de todo o SUS, né? Mas a gente tem que ver disponibilidades orçamentárias para isso.
Hoje, 2.940 santas casas e hospitais filantrópicos são credenciados e respondem por 42% das internações de média e alta complexidade no SUS. Aprovado pelo Senado, o projeto vai à sanção presidencial.
O relatório final da CPI das ONGs traz 6 sugestões de projetos de lei a serem debatidos pelo Senado Federal. Mudança nas regras de licenciamento ambiental, mineração em terras indígenas, limitações às autuações do Ministério Público e criação de uma comissão permanente do Senado estão entre as propostas. Repórter Floriano Filho.
O relatório final da CPI das ONGs traz 6 propostas legislativas sobre temas debatidos durante os trabalhos do colegiado. De acordo com o relator Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, são sugestões para superar obstáculos ao desenvolvimento da Amazônia e reverter a extrema pobreza existente na região. Uma das propostas trata da regulamentação da mineração em terras indígenas. Há projetos também para a criação da Comissão Permanente da Amazônia no Senado para evitar a atuação abusiva do Ministério Público na paralisação de obras estruturantes e para regulamentar o Fundo Amazônia e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Márcio Bittar defendeu ainda mudanças nas atuais regras de licenciamento ambiental.
Não é possível que, por um lado, os indígenas sejam os, entre aspas, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, fecha aspas, e, por outro, eles sejam condenados a não poder efetivamente utilizar tais terras, extraindo delas todo o seu potencial econômico.
O relatório final da CPI das ONGs será votado na próxima semana.
Os participantes de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos defenderam a reparação das violações sociais e históricas contra as populações negras e indígenas. O encontro serviu para celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência pública que celebrou o Dia Internacional dos Direitos Humanos comemorado em 10 de dezembro, participantes defenderam a reparação da violência social e histórica sofridas especialmente pelas populações negra e indígena no Brasil. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Fernanda Tomás, cobrou o reconhecimento das violações de direitos dessas pessoas.
Esse apagamento, para mim, ele é violento, mas também que eu entendo que esse apagamento ao longo do século XX foi uma política de Estado, sim. Sem o reconhecimento dessas violações, a reparação ela não tem seu sentido e seu efeito.
Representando o Data Senado, José Henrique Varanda destacou que a fome e a pobreza afetam de forma diferente as regiões do país, e estudos apontam que o problema tem gênero, raça, renda e escolaridade. O presidente da CDH, Paulo Paim, do PT Gaúcho, prometeu dar continuidade ao debate.
Uma audiência com o nosso presidente, Rodrigo Pacheco, que no mesmo dia a gente tenha uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos com esse farol da reparação da escravidão. E quanto à subcomissão, nós temos, por exemplo, aqui a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, né? Então nós podemos criar uma subcomissão ali.
Também participaram do debate as pesquisadoras Cândida da Costa e Beatriz Galotti.
E seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça o projeto que aumenta as penas para os crimes envolvendo pornografia infantil e pedofilia, além de incluir a internet como meio para atrair menores de idade. Com o maior acesso de crianças e adolescentes à tecnologia digital, crescem também os crimes envolvendo esse público. Repórter Janaína Araújo.
Segundo o autor da proposta, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, nas condutas mais graves, que são a produção e venda de material com cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente, a intenção é ampliar a pena para impedir que o condenado inicie seu cumprimento em regime aberto. Nesses casos, a previsão de 4 a 5 anos de reclusão iria para 5 a 8 anos. Aprovado na Comissão de Comunicação e Direito Digital, sob a relatoria do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, o projeto também altera a descrição para a conduta prevista em artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de incluir a internet como meio utilizado para atrair menores de idade. O relator enfatizou o crescimento dos crimes digitais que têm como alvo crianças e adolescentes.
A disseminação do acesso às tecnologias da informação e da comunicação, especialmente por crianças e adolescentes, pode ter impactos extremamente positivos. No entanto, não se pode negar que o mesmo fenômeno deixou esse público mais vulnerável a uma série de novas ameaças.
O projeto de lei pode seguir direto para a Câmara dos Deputados, caso seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e não haja pedido para votação pelos senadores em plenário.
O chamado combustível do futuro foi destaque nos debates durante a COP28. Segundo o governo da Bahia, o estado poderá produzir 66 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano. Repórter Paula Groba.
Lançado na COP28, o Atlas sobre a produção de hidrogênio verde na Bahia foi tema de um painel para investidores e especialistas em transição energética. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, estima uma produção de 66 milhões de toneladas do chamado combustível do futuro no estado. O hidrogênio verde é assim chamado porque a quebra da molécula de água para a captação do hidrogênio é feita com energia limpa. Jerônimo Rodrigues informou que o processo vai utilizar apenas 2% de água de reuso, causando assim o menor impacto ambiental possível. Ex-governador da Bahia, o senador Jacques Wagner, do PT, participou do debate sobre o tema. Ele foi o pioneiro no lançamento de atlas desse tipo em energias renováveis.
A gente começou um tempo onde a gente atrai investimento que a gente tem clareza de não botar o chapéu onde a mão não alcança. A gente, em geral, oferece aquilo que é possível entregar. Eu acho que isso foi criando uma credibilidade nesses novos tempos na Bahia, que é fundamental, e muito planejamento.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, destacou a transição energética brasileira e disse que o país lidera, pelo exemplo, ao citar o Nordeste como produtor de energias limpas.
Para o Nordeste, que nunca teve a aptidão, as circunstâncias, as condições necessárias para competir, por exemplo, na indústria, hoje na questão das energias renováveis é uma grande vocação econômica e que esse movimento do mundo a favor da energia verde pode fazer com que o Nordeste e o Brasil larguem na frente.
Durante a COP28, a maior fabricante brasileira de fertilizantes nitrogenados, Unigel, recebeu prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas pelo projeto de construção de uma fábrica de hidrogênio verde e amônia verde em Camaçari, na Bahia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!